debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o secretário de Saúde, Arthur Bellarmine, e Verandilson Zuza, que é coordenador de serviços especializados. Trabalha com o Centro de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Centro de Reabilitação Física, né? Vamos debater essa última notícia aí da chegada ou da liberação, do destravamento do dinheiro para o Centro de Reabilitação, 1,5 milhão de reais, explicar como é que isso vai funcionar, né? Como é que está a parceria com as unidades básicas de saúde, o tratamento, articulação, hospital regional nessa mudança de modelo, UPA, especialidades, etc. Eu estou perguntando aqui, né, pode parecer uma pergunta meio que simplória até, mas é uma coisa que as pessoas, eu não sei se a secretaria deve ter feito até levantamento sobre isso, já deve ter até uma estatística, eu lembro que alguém falou sobre isso uma vez. Quando você adoece, você vai para onde? Você procura a unidade básica de saúde, você espera, por exemplo, o dia seguinte procura a unidade básica, você vai direto para o hospital regional, você vai para a casa de saúde. Quando você não está bem, quando você adoece, para onde você costuma ir? É o que eu estou perguntando. 3838-1213, 99650-5554, www.radiopajeú.com.br. Tem estatística para isso, Arthur? A secretaria faz esse trabalho estatístico? Não precisa dizer o resultado final, não, que a gente vai ver se parece com o que você apurou e o que o povo vai dizer aí. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia, Michele, Tito, Verandilson. Nil, a gente sempre acompanha esse tipo de comportamento, né? Hoje a gente tem 14 unidades de saúde aqui no município de Afogado da Ingazeira que são consideradas portas abertas, que são as unidades básicas de saúde. Mas também temos o hospital regional, né? Que é um hospital que é gerido pelo governo do estado, mas também é porta aberta para a área de urgência e emergência. Para você ter ideia, hoje a média de atendimentos mensal do hospital regional, de acordo com o último levantamento que eu tive com a diretora, a gente discutindo essas questões, era uma média aí de 4 mil pessoas que eram atendimentos considerados eletivos, né, atendimentos programados, de um total aí de 6.500 atendimentos que fazem, né? Já a unidade básica de saúde, a gente tem aí uma média de público que é atendida todo mês, que gira em torno de entre 15 e 16 mil procedimentos a gente faz nas unidades. Então, assim, a gente tem uma procura maior das unidades básicas de saúde, mas hoje o hospital regional, por ser uma unidade de porta aberta, também é procurada, né, pelos munícipes de Afogados. E até pelo fácil acesso, a pessoa pega um carro, vai lá e no instante adentra, né? Diferente de uma proposta de unidade básica de saúde que já tem um atendimento mais programado, um atendimento mais... tem um atendimento de urgência, mas a cota é mínima comparando-se com a urgência de um hospital, de um grande hospital, por exemplo. Entendeu?
Muito bem. Dúvidas também você pode trazer. Já tem a Rosângela do São Francisco querendo saber o seguinte: Nil, quero que o secretário explique por que desses médicos cubanos não querem dar encaminhamento para UPA especialidades. Eu tenho que passar no gastro e em um ginecologista, pois lá só atendem com encaminhamento do posto de saúde. Tenho que fazer esse acompanhamento. Só que ela está dizendo que a médica lá do posto dela não faz esse encaminhamento, ela não quer encaminhar. O que o secretário diz para a Rosângela?
Então, Rosângela, Nil, é o seguinte, é interessante a gente avaliar. As filas muitas vezes se formam, muitas vezes, por quê? Porque o paciente já chega e exige do profissional a necessidade de uma consulta com o especialista, mesmo antes de uma anamnese, de uma análise clínica que o profissional vai fazer. Se você, eu sou seu médico, Nil, e você chega para mim, né? Quem vai dizer a sua necessidade de ir para um outro profissional sou eu que estou lhe analisando, e não a minha vontade de querer ir passar. Então, assim, é interessante a gente observar primeiro esse ponto. Então, não é que seja porque é médico cubano que ele não vai estar encaminhando. Existe um protocolo que tem que se seguir para que essas pessoas elas tenham acesso à consulta especializada. O que é que esse protocolo diz? Ele orienta o profissional médico da atenção básica, né, a seguir toda uma caracterização na hora da consulta, e se todas as perguntas, né, que ele se faz, ele não conseguir resposta, automaticamente ele vai precisar da ajuda de um especialista, e aí ele encaminha. né? Então, a gente trabalha nessa lógica e muitas vezes o paciente ele procura a unidade básica de saúde já na perspectiva de adentrar em um outro serviço, né? Que no caso a UPAE. Salientando que a gente só não tem a UPAE que oferta serviços especializados. A gente tem o Centro de Saúde da Mulher na área de ginecologia, de pediatria, a gente tem o próprio hospital regional, que tem uma parte do ambulatório lá que funciona, com cardiologia, entre outras especialidades. A gente tem a Casa de Saúde, Dr. José Void Moura, que também tem profissionais especialistas que atendem a demanda, e a UPAE, né? Então, algumas vezes, Nil, a gente até percebe a vontade do paciente querer entrar na unidade pernambucana de atendimento especializado, mas o profissional, ele solicita a demanda para o sistema, e o sistema é que encaminha esse paciente para o local onde ele vai ter essa consulta.
Uhum. A Mirelle Barbosa, aquela velha história da UPA Especialidades, ela quer saber porque há mais ou menos um ano espera ser chamada para ser atendida por um dermatologista. Dizem que estou aguardando vaga, mas esse tempo todo, pergunta aqui a Mirelle.
Então, Mirelle, eu estava até vindo para cá, eu sempre escuto você pela manhã, eu tinha visto também uma outra senhora falando da situação do Mandacaru, né? Onde ela estava aguardando há algum tempo já uma consulta, se eu não me engano o tempo que ela referiu foram 6 meses, né? E aí é interessante o seguinte, que essas pessoas que ao serem atendidas numa unidade básica de saúde e que tenham um tempo, né, informado pela pessoa que dispensa a consulta um tempo longo, ela entra em contato com a nossa central de regulação, como eu já venho falando aqui em todos os debates. Você mesmo é testemunha viva que muitas pessoas procuram você aqui durante o dia a dia da rádio, e aí você encaminha essas pessoas para a gente poder estar conversando com ela, e aí a gente vai resolvendo, Nil, esses problemas de demora na fila, né? Saliento também dizer, Nil, que a gente tem uma parceria com a própria UPAE, que ela atende a uma região de 12 municípios. Então, existem dias, por exemplo, que o município, vou citar um exemplo, né? O município de Brejinho, que é muito longe, o paciente ele não consegue vir para uma consulta, um exemplo, né? Aí, o que é que acontece? Essa consulta ela fica vaga para a UPA aqui. O pessoal da UPA liga para a central de regulação e, como a gente tem um sistema informatizado, a gente liga para todos os nossos pacientes para adiantar esse acesso. Então, isso vem funcionando. É lógico que a gente não consegue zerar a fila em um tempo recorde, mas isso vem diminuindo muito essa demanda que está ficando ociosa aí. A gente vem, principalmente nesses casos, se as pessoas vão nos procurar para que a gente possa estar organizando essa demanda, a gente consegue adiantar esse processo.
Muito bem. Quem mais aqui está comigo? A Luana Lima quer saber por que demora, mesma história, para se conseguir oftalmologista. Mais de 6 meses que o encaminhamento foi para do posto e até agora nada, tá perguntando a Luana.
Deixa eu só rapidinho aqui, pronto. Veja bem, eu estou aqui com todo o histórico, né, de consultas só desses primeiros 4 meses de 2017, desculpa, dos primeiros 5 meses de 2017. Para você ter ideia, Nil, só de janeiro a maio a gente já marcou aqui no município 523 consultas para oftalmologia, né? Eu consigo visualizar um número grande, além do que a portaria 1101 fala dos parâmetros assistenciais, e até desafio outros municípios dessa região, ou até mesmo do mesmo porte de Afogados, a dispensar uma quantidade de consultas desse porte, certo? É por isso que a gente vem investindo na rede especializada. Eu não sei se você lembra que a gente falava da necessidade de ampliação da atenção básica, a gente fez na primeira gestão durante 4 anos, e agora a gente está investindo na rede especializada, inclusive com o CER, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente já dispensou 523 consultas, né? Existem, dentro desse modo, algumas pessoas que têm um grau de dificuldade maior, por exemplo, com problema da visão. Tem pessoas que não conseguem enxergar nada. Tem pessoas que conseguem enxergar um pouco, mas com dificuldade. E tem pessoas que têm uma deficiência mínima, vamos dizer assim, né? Então, essa classificação do acesso ao serviço pela ordem de prioridade, quem vai fazer é o profissional da unidade básica de saúde. Se a companheira, eu não sei o nome dela, eu esqueci aqui, Nil, que tá falando Luana. Aí, Luana, né? Tá falando dessa situação de que não consegue o acesso, ela também pode nos procurar na central de regulação, porque a gente tem um médico na central de regulação, o doutor Jamerson, que avalia todas essas necessidades e ele pode eleger um grau de emergência para que essa pessoa ela possa estar tá passando na frente das outras, entendeu? Para poder estar tendo esse acesso. É por isso que eu peço, se a demora está muita, procura a central de regulação e a central de regulação vai fazer a análise de caso a caso, para que a gente possa estar administrando.
Bom, vocês também vieram aqui para falar sobre a liberação, parece que se conseguiu destravar aí o dinheiro para os equipamentos do centro de reabilitação. Eu estou aqui também com o Verandilson para dizer como é que vai funcionar esse centro, né? O que representa esse recurso para aquisição de equipamentos para o centro de reabilitação e que, em que isso altera ou mantém no tocante ao cronograma de entrega, Arthur?
Então, Nil, essa semana foi uma semana, assim, bem decisiva, vamos dizer. A gente começou a segunda-feira pela manhã, já estava na reunião lá no colegiado de secretários, e foi lá que a gente entrou em contato com Brasília, com a área técnica, né, da Coordenação Nacional de Pessoa com Deficiência, e a gente vinha preocupado porque a gente tinha um cronograma a seguir, um cronograma planejado aqui no município, aonde, como é uma parceria entre município e Ministério da Saúde, a gente precisava que eles, de fato, dessem andamento de acordo com o cronograma que foi acordado entre município e União. Então, a gente tinha recebido uma sinalização do recurso há 3 meses atrás, mas eu procurei saber o motivo, inclusive em uma ida minha no Congresso Norte-Nordeste, procurei conversar com a coordenadora de saúde Nacional de Pessoa com Deficiência, e ela nem ela sabia explicar o motivo do travamento do recurso para a aquisição dos equipamentos, né? Visto que já tinha sido um projeto aprovado no início desse ano agora, acho que em janeiro, início de janeiro, a gente cadastrou, são 1.069 itens, Nil, e a gente conseguiu uma aprovação lá, tanto na área técnica quanto um parecer de mérito econômico que é dado pelo Fundo Nacional de Saúde. Então, eles não vinham cumprindo com esse cronograma. E aí, numa conversa que a gente teve franca, graças a Deus, na própria segunda-feira, eles liberaram o recurso, né, de R$1.499.998, quase R$1,5 milhão, por conta de R$2. Uhum. Dentro da nossa estratégia, é muito importante, né, esse recurso que vai equipar todo o centro especializado em reabilitação. Para você ter ideia, um exemplo aqui, uma cabine acústica, né, para realizar um exame de audiometria lá dentro do centro, o recurso está dentro dessa proposta que foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, assim, eu costumo dizer que a obra, para poder estar pronta, não é só a construção. A gente tem a fase do projeto, que é a primeira fase, aí a avaliação é aprovada, depois tem a fase onde se tem todo o acompanhamento do andamento da obra, né? Inclusive, a gente recebeu visitas durante a obra do próprio Ministério da Saúde aqui, né? A Luciene, que é a arquiteta responsável pelo Ministério da Saúde, que vem estar fiscalizando essas obras, e ela elogiou a obra, coisa que a gente ficou feliz, porque todas as obras, Nil, que a gente está indo visitar, né? Arco Verde, por exemplo, tem uma mensana que foi habilitado como centro especializado em reabilitação pelo Ministério da Saúde. Mas não é uma obra, né, que segue os parâmetros do próprio Ministério da Saúde. Campina Grande, a gente foi visitar também. É uma ACD, né, adaptada, que foi transformada em um centro especializado em reabilitação, né? A gente está procurando esses lugares para poder ver como é que funciona, né, e como é o modelo de gestão também desses espaços. A gente está indo agora, na próxima sexta-feira, para Goiânia, Goiás, que foi um outro serviço indicado pelo próprio Ministério da Saúde, né? Esse foi o primeiro do país, né, para que a gente possa ver como é que está funcionando lá. E esse, se eu não me engano, é o que chega mais próximo aos parâmetros do Ministério. Então, esse da gente é o primeiro que vai estar seguindo um projeto padrão do próprio Ministério da Saúde, seguindo as orientações da Anvisa, né? E isso, para a gente, é muito importante. Então, esses materiais que a gente está começando a startar o processo agora licitatório para aquisição, é mais uma etapa vencida. Eu costumo dizer que é a terceira etapa do processo, e a quarta etapa, Nil, é que a gente já deu andamento, que é do processo de habilitação junto ao Ministério. O Ministério da Saúde, ele se propõe um recurso de custeio de R$200 mil mês, né, para que a gente possa vir atender a população aqui de Afogados. São população essa que tem 28% com algum tipo de deficiência física, né, que a gente chama física ou motora, auditiva ou visual, né? Por isso que eu lhe falei, se você usa óculos, você é uma pessoa que, para a coordenação da pessoa com deficiência, é considerada uma pessoa que tem deficiência visual. Agora, o grau dessa deficiência é que ele é medido lá no centro e a reabilitação é feita a partir dessa análise multidisciplinar.
Bernadilson, do trabalho, qual é o trabalho que você realiza hoje no campo da reabilitação física, qual é a estrutura e o que, que vai impactar, mudar com esse, quando foi entregue esse novo centro? Mudou o cronograma de entrega, Arthur, não?
Sim, mudou. A proposta era para que a gente entregasse no dia 1 de julho.
Certo,
né?
Coincidir com a emancipação.
Infelizmente, por conta desses problemas, a gente não conseguiu entregar. E aí a gente está negociando um outro cronograma com o Ministério da Saúde. Como não depende só da gente, eu fico com dificuldade de dar uma data específica. Mas a partir dessa visita na próxima semana, a gente já vai direto para a coordenação de pessoas com deficiência, que Goiânia fica ao lado de Brasília, para poder pactuar esse novo prazo. Provavelmente, a gente deve estar entregando ele aí até o final do ano. Eu acredito que antes, mas eu vou dizer até o final do ano para dar uma mais segurança.
Na sua avaliação, Verandil, você que lida com isso, como é que está e como é que vai ficar com esse... Que salto de qualidade vai ser dado com esse centro? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes. Como o Arthur falou, é uma coisa que vai... A gente não tem como ainda quantificar quanto vai ser essa mudança, mas eu posso dizer a você que é uma coisa que na região não existe, né? Então a gente tem visitado, foi a primeira visita, foi o Mensana de Arco Verde, que é um prédio adaptado, na verdade é da Fundação Terra, e eles transformaram em um centro de reabilitação. O de Campina Grande, que foi o segundo que a gente visitou, ele era um ACD, e a ACD fechou, doou o prédio para o município habilitou. Mas assim, esse prédio de Campina Grande, ele foi construído para ser um centro de reabilitação motora. Então ele é carente de estrutura para reabilitação auditiva e para reabilitação visual. Então o nosso, o CER3, é tanto que a nível de Brasil, ele é o quarto que está sendo construído no padrão do Ministério da Saúde. Então, quando eu ligo para as meninas lá do Ministério da Saúde, que são responsáveis pela parte de reabilitação, elas ficam empolgadas e entusiasmadas pelo interesse que a gente tem de saber como funciona, né? Quando eu liguei a primeira vez, ela disse assim, vocês estão na contramão de tudo que a gente já tem visto até hoje. Eu disse, o prefeito tem esse interesse de que a gente entenda como funciona. Ela disse assim, porque às vezes começa a funcionar, depois que vê que não está dando certo é que vem procurar ajuda. Uhum. E aí foi orientado que a gente fosse fazer essa visita de Goiânia, que foi o primeiro, ele é como se fosse um protótipo do projeto, mas ele ainda não é na estrutura do nosso. Então, o nosso, ele é estruturado com parte de diagnóstico, onde vai estar mais a parte visual e auditiva, a parte de reabilitação física, e aí a gente está tentando ver como isso vai poder funcionar, respeitando tudo que pede o Ministério da Saúde, né? Atualmente, a gente está com um centro de reabilitação física, que até fevereiro só trabalhava reabilitação motora. Então, lá nós só tínhamos dois fisioterapeutas atendendo. E vendo a necessidade, né? Hoje a gente consegue ter uma equipe muito profissional que trabalha atendendo não só a parte de reabilitação física, mas a parte auditiva. Lá a gente já tem uma fonoaudióloga fazendo reabilitação. A gente tem agora, graças a Deus, foi que eu aperriei muito o secretário até o mês de final de maio, a gente conseguiu colocar uma psicóloga e também tem a terapeuta ocupacional, né? Então, o nosso serviço hoje, ele atende a parte de reabilitação física, auditiva, visual ainda não, mas ele atende intelectual, porque é de conhecimento de todos o número de crianças que têm aparecido com autismo. Na verdade, já existia, mas não existia esse diagnóstico preciso, né? Uhum. E a gente não tem como dizer que não tem estrutura para atender. A gente tem que buscar uma forma de atender. Então,
quer dizer que o número de autistas aqui é maior do que se imaginava antes.
Na verdade, o número de autismo ele já era muito grande, só que não existia esse diagnóstico de autismo, a palavra autismo, né? Uhum. Que normalmente eram aqueles meninos que a gente chamava de mais sabidos na sala. Então, aqueles meninos que se reservam ao conhecimento próprio deles. Então, essa parte de trabalho intelectual é feita também dentro do nosso serviço, de uma forma muito adaptada, pedindo que os profissionais, então, tem profissional nosso hoje que busca esse conhecimento para tentar se adaptar a isso. Né? Uhum. Mas aí, para que a gente pudesse atender a essa demanda como pede o programa, o nosso set teria que ser um 4 e a equipe de trabalho, ela tipo, dobraria. Hoje a gente vai ter um serviço que vai ter de profissionais de nível superior, 21 profissionais. Entra aí oftalmologista, entra otorrino, entra neuro, entra ortopedista, entra fisioterapeutas, fonos, terapeuta ocupacional, né? Então, Arthur está aqui dizendo, depende, porque é uma estrutura que para se montar, que a gente sabe a dificuldade de se conseguir esses profissionais, com a carga horária que o próprio Ministério da Saúde nos impõe. Uhum. Né? Então, se nós não tivermos um profissional oftalmologista, que a gente sabe que é difícil para trabalhar 40 horas, a gente sabe que isso é difícil, mas é o que pede o município. Então, hoje o meu trabalho para o CE está sendo em cima dessa parte de habilitação. Né? Uhum. De que forma nós vamos funcionar com o que a gente tem hoje, o que é possível fazer hoje.
Entendi. Bom, vamos lá, as pessoas participando, continuam dando sua opinião. Nil, se informa com Arthur se nesse centro eles vão dar cadeira de rodas para crianças especiais. É uma outra demanda que acaba surgindo. Interessante a pergunta da Edivoneide, do Miguel Arraes. Como é que vai ser esse suporte?
Então, Nil, é bem interessante essa pergunta dela, né? E dizer que antes não se existia uma política nacional que discutia a doação, né, de cadeiras de roda, de órtese, né, de até de algumas próteses mesmo, não existia isso. E o que foi que aconteceu? O Ministério da Saúde, pensando nisso, né, ele visualizou essa possibilidade de começar a estender esse atendimento e dentro dos serviços especializados em reabilitação tipo 4, eles têm uma oficina ortopédica, né, aonde, através dessas oficinas ortopédicas, né, os profissionais do CER, eles solicitam a cadeira de roda, uma prótese, uma órtese, né, e aí esse material é confeccionado, a prescrição para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde manda o recurso via o Fundo de Ação Estratégica Compensatória, que é o FAEC, e o município faz a aquisição. Agora, não é só comprar a cadeira, né, e entregar a cadeira. É comprar uma cadeira, é testar a cadeira na pessoa que vai utilizar, e, inclusive, Nil, fazer as adaptações necessárias que a cadeira precise para que a pessoa possa estar utilizando no dia a dia. Uhum. Uma coisa interessante da proposta do serviço do CER é que ele vai, as ações dele vai além, né, das paredes do serviço. É bem interessante isso, a gente teve a oportunidade de ver o funcionamento lá em Campina Grande, onde a gente conversou com o terapeuta ocupacional, com o assistente social, com a enfermagem, né, o corpo, a enfermeira da unidade. E o interessante é a proposição deles na mudança na vida da pessoa, no ambiente onde ela vive. Né? A equipe vai na casa do paciente, vai orientar a família a começar a adaptar estruturas dentro da casa para que a pessoa ela possa viver, né, de uma maneira mais confortável e sem tanto obstáculo, Nil. Para você ter ideia, é bem interessante, eu inclusive ficaria muito feliz, né, se dentro da sua agenda, que eu sei que é muito louca, é uma agenda que não para, se lá a gente levar vocês para poderem conhecer a proposta do serviço, lá a gente tem uma sala de atividades de vida diária, né, que é como se fosse uma casa montada. E é lá nesse espaço onde a pessoa que tem algum tipo de deficiência, um exemplo, uma deficiência motora, que não consiga realizar, cozinhar alguma coisa para ele. Uhum. Ele vai aprender, né, de forma adaptada a fazer aquilo que ela está necessitando, a cozinhar, por exemplo, né, para que quando ela for para casa, ela possa aplicar isso no seu ambiente de moradia. Então, assim, é muito bacana a proposta, é fantástica. Eu, toda vez que vou visitar um, a gente aprende mais coisas, né? Porque a gente fica encantado com essa proposta. Então, a gente vai sim fazer a dispensa de cadeiras. Para você ter ideia, a gente tem um laboratório de prótese ocular dentro do CEA aqui, de Afogados da Engazeira, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente não vai fazer as órteses e próteses aqui em Afogados,
Mas os nossos profissionais, Nil, eles vão prescrever isso e a gente vai fazer a parceria com Mensana em Arco Verde, porque já é habilitado pelo Ministério da Saúde e ele, no início, vai ser a nossa referência para essas órteses, próteses, né, que inclui também dentro do processo as cadeiras de roda. Então, a gente inclusive pensa que com o passar do tempo, com a habilitação do serviço, com a organização da estrutura, a gente abrir também uma oficina de órteses e próteses aqui no nosso CER para atender a população, certo?
Muito bem. As dúvidas, mais um aqui, questão de exames. Adalberto, desde 2015 tem uma requisição para ressonância na lombar, na coluna lombar. O que que acontece? Por que ele não consegue? Dizem que o problema é sempre o sistema. O que é que você diz, Adalberto?
O problema não é o sistema, né? É bem interessante a gente entender isso. O sistema, ele não é o problema. O sistema é um instrumento.
O sistema tem gente que mexe o sistema, né?
O sistema é como se fosse um celular, né? Que para eu poder falar com o Nil Júnior, por exemplo, eu tenho que usar meu telefone para poder ligar. Uhum. Né? Então, o telefone é um instrumento, o sistema é um instrumento. O problema é, a gente, Nil, a gente fez um pente fino. Todas as vezes que eu vim aqui na rádio, era uma demanda constante, tomografia e ressonância. Né? Tomografia e ressonância são procedimentos de alta complexidade, né? E são procedimentos dispensados pela Secretaria Estadual de Saúde. O município, ele não compra esses serviços, né? O que é que acontece? A partir do momento que os procedimentos são resumidos, a gente tem um protocolo específico para poder fazer solicitação. E aí, no protocolo, Nil, tem dizendo que só médicos especialistas e cita as especialidades é que podem solicitar esse tipo de exame. Moral da história, foi o que a gente fez. Quando a gente chegou na fila, a fila a gente tinha 197 para tomografia. E a gente só recebe do Estado para poder marcar 20 por mês. Ixi, né?
Ah, e 10% de disso, né?
Correto. E de ressonância, a gente tinha uma fila de espera que beirava mais ou menos em torno de uns 210, né? Que era tava um pouquinho maior. E a gente só recebe para poder marcar 11 por mês, para você ter ideia. Então, teoricamente, a fila de espera seria de 20 meses, né? Um ano e 8 meses aí, por exemplo. Foi o que a gente fez. A gente sentou, a gente pegou o médico e começou a reavaliar todas as solicitações. E a gente viu que boa parte das solicitações, eu não estou com o percentual aqui agora fechado, mas eu posso passar isso pela regulação, elas não seguiam o protocolo. Para você ter ideia, não estou dizendo que é o caso do Adalberto, né? Para você ter ideia, Nil, tinha solicitação de fisioterapia, pedindo tomografia, ressonância. Tinha solicitação eu já cheguei a pegar uma solicitação de um fonoaudiólogo, para você ter ideia, né? E foi o que a gente fez. Eu disse, não, é por isso que a fila, ela nunca vai conseguir entrar dentro dos parâmetros normais. Então a gente reorganizou, a gente emitiu pareceres informando os pacientes que não se enquadravam no processo, para que eles pudessem estar verificando a necessidade de procurar outro profissional. E paz, menino, uma coisa bem interessante. Eu comecei a avaliar alguns casos. Eu não tinha condições de avaliar os 200, né, porque aí é o pessoal da regulação que faz. Eu comecei a avaliar alguns. E eu estava com uma paciente, vou lhe dizer um caso bem rápido aqui, que estava com uma suspeita, estava com um problema na região ocular. Né? Essa paciente, ela estava tendo uma diminuição na acuidade visual, né, não conseguia enxergar. E o médico solicitou uma tomografia. Foi feita a tomografia não deu nada, né? E o médico solicitou uma ressonância. Nem buscou encaminhar a paciente para um oftalmologista, que é um médico específico da área, né? Aí, quando ele solicitou a ressonância, eu disse, não, companheiro, faz o seguinte, solicita uma avaliação do oftalmo, que é mais importante. Aí, solicitou a verificação do oftalmo. Quando foi para o oftalmo, viu que existia um problema na região ocular, né? Então, não se precisava mais fazer a ressonância. Moral da história. Quando essa paciente foi, ela começou a ter outros sintomas diferentes do problema visual. Ela começou a apresentar um quadro de diarreia, um exemplo. Então, eu vi que ali se tratava de uma doença infecciosa, né? E não se tratava de um problema que iria ser detectado com a ressonância. Moral, para resolver e resumir, a gente detectou, Nil, que a paciente, ela tinha sífilis secundária, né? Um problema que poderia ser tratado na atenção básica
ia se gastar um bocado de dinheiro, sem necessidade, para fazer um bocado de exame, que ia dar todos os exames, não ia apontar nenhum achado clínico, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a verificar, a partir desse caso, toda a fila de espera. O caso do senhor Adalberto, ele pode procurar a central de regulação para a gente poder verificar. Mas o que a gente achou era muita solicitação sem os critérios clínicos necessários para serem pedidos, né? Uhum. Então, ele, Adalberto, você pode procurar a gente para a gente poder esclarecer esse seu ponto aí da ressonância. Que, com certeza, Adalberto, se faz esse tempo todo, essa ressonância, ela não vai ser mais realizada. Então, nos procure na Secretaria de Saúde para a gente poder lhe orientar da melhor forma possível.
Fernandilson, qual é o perfil de reabilitação mais comum encontrado aqui em Afogados? O que as pessoas procuram mais? Qual é a modalidade de necessidade de reabilitação que mais aparece?
Então, Nil Júnior, boa pergunta. A gente tem trabalhado muito com problemas crônicos, né? E que isso eleva o tempo de permanência do paciente no serviço. Atualmente, depois dessas visitas, a gente tem estabelecido alguns novos critérios de reavaliação. Então, a cada 3 meses, os profissionais, eles reavaliam o paciente e estabelecem um novo objetivo para esse paciente dentro do serviço. Mas o maior número hoje é de pacientes crônicos. Então, são esses pacientes com artrose, artrite, depois das síndromes do vírus, do Zika e até mesmo da questão da dengue. Essas pessoas passaram a desenvolver mais problemas, então tem sido um número muito, muito grande. A parte de reabilitação motora, de trauma, é um número considerável. E a questão dos AVCs, né, que são pacientes crônicos, que têm um tratamento a longo prazo, também é um número muito expressivo dentro do nosso serviço.
Interessante. Né? Uhum.
Esse perfil, ele vai mudando. A chikungunya, ela
mudou muito, né? Mudou. Deu uma impactada danada no perfil de atendimento.
Normalmente, a pessoa, ela já tinha um problema e, após ter a doença do vírus, ela potencializou a dificuldade.
Bom, aqui tem todo tipo de pergunta. A Gabriela quer saber se vai ter neuropsicólogo, psicopedagogo, etc. E já está definido, Arthur?
Vê só, é uma pergunta bem interessante, que até eu estava falando para... na hora que o senhor estava falando aí do neuro e etc. Eu disse, depende, porque é o seguinte. O serviço, Nil, ele tende a se moldar, a atender a demanda de acordo com a procura, né? De acordo com as necessidades que vão surgindo. Para você ter ideia, na grade do serviço não tinha a necessidade de um profissional assistente social, para você ter ideia daí. E aí, quando a gente chegou lá em Campina Grande, que estava conversando com o serviço de assistência social do serviço, a gente viu que aquele serviço, ele não tinha como funcionar sem a presença daquele profissional, para fazer essa interação do serviço com a família e o território, a readaptação dele no ambiente onde ele vive, etc. Uma outra coisa é que ele não pede, né, dentro da sua grade, que seja obrigado ter um neuro lá dentro, né? Ele pede que a gente possa ter um profissional fisiatra ou então um clínico que tenha um ortopedista, né? Que tenha essa destreza de poder tratar. Agora, dependendo da necessidade do serviço e do comportamento, essa grade poderá ser alterada sim, certo? É tanto que a capacidade mínima de funcionamento hoje do SE em Afogados da Ingazeira, né, para você ter ideia, é que por mês isso é o mínimo, né? A gente tem na reabilitação auditiva 150 usuários, na reabilitação física 200 usuários e na reabilitação visual 150 usuários, né? Totalizando aí uma média de 500 pessoas. Só que, dependendo da demanda, a proposta de Campina Grande era de ter 700 pessoas no seu hall de atendimento mensal. Já tem 1.300, né? E uma coisa interessante é que, dentro dessa proposta, muitos pacientes, era uma coisa até que eu também não sabia, a partir do momento que a gente começou a discutir o SE, a gente começou a verificar isso, existe uma demanda enorme de profissionais que são encaminhados para reabilitação em Sara Kubitschek, eu acho que você já ouviu falar, sim, né? Uhum. Então, a partir do momento que um serviço como esse é instalado dentro de um território, esses pacientes, eles não vão ter mais acesso a esses serviços fora do estado. E esse serviço, ele passa a funcionar como uma unidade semelhante ao do SARA aqui dentro da nossa região. Isso é que me deixa assim, bastante feliz e contente em poder estar proporcionando isso. E quando a gente fala com o próprio prefeito Patriota, ele também externa esse sentimento, é que a gente vai estar montando um serviço de ponta, se Deus quiser, porque a avaliação ela vai ter que ser constante, Nil. A avaliação ela vai ter que ser permanente. A gente precisa de profissionais também que tenham perfil para poder atuar dentro do serviço. É tanto que a gente conversando lá, eu, Verandilson, com a assistente social de Campina, né, que é o 4, inclusive de Campina Grande, serve para atender Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, pacientes do Rio Grande do Norte vão para lá, provavelmente, Nil, a gente aqui vai receber também, provavelmente vai receber pacientes da Paraíba, né, que em Patos não se tem um centro como esse, a gente provavelmente poderá receber. Agora, a gente vai receber diante de uma demanda programada, diante de uma pactuação entre gestores, porque a gente precisa organizar esse fluxo, né? E aí é interessante dizer que essa equipe de 21 profissionais, ela poderá ser estendida, né? Ou então a gente poderá alterar alguns profissionais de acordo com a necessidade. Ela lá falou da área de psicopedagogia, que era importante, né? E aí a gente entra como opcional na grade. Mas, na avaliação de Campina, de Campina Grande, era essencial ter esse profissional lá. Então, por isso que eu lhe digo, o comportamento do serviço é que vai estar dizendo o que é que a gente vai estar...
Não é um negócio estático,
não,
né?
Não.
Ele vai se moldando. Bom, correto. Eu vou ter que ir para o intervalo. Tem perguntas chegando de toda sorte aqui sobre o centro de reabilitação, sobre atendimento. Né? Tem a pesquisa que a gente fez. Quando você precisa de atendimento, precisa ir para o médico. Para onde é que você vai primeiro? Você vai para a UPA, você vai para a Casa de Saúde, você vai para o Hospital Regional? Vá respondendo. Voltamos aqui recebendo o Arthur Belarmino, o Verandilson Zuza, debatendo o serviço na área de saúde. A Jéssica quer saber se houve ou vai haver seleção ou concurso para o centro de reabilitação.
Não só a Jéssica, mas já várias pessoas vêm nos procurando, Nil. A gente está estudando justamente o modelo de gestão para propor o processo de admissão do pessoal, né? Então, isso em breve a gente divulga.
Uhum. Ok. Quem mais aqui está falando com a gente? Alguém mandou um zap aqui curtinho. Será que deu tempo de falar o que estava querendo falar num zap de 5 segundos? Cadê? Então vamos direto logo aqui. Cadê? Diga lá.
Nil Júnior, eu procuro o Hospital Regional.
Ela procura logo o Hospital Regional, que é o adequado, me parece. O Hospital Casa de Saúde, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Você no zap, diga.
Nil Júnior, pergunta aí, Arthur, como é que consegue para fazer a fisioterapia, que eu não estou conseguindo. Parei em 2013.
Aí para Arthur ou para Verandilson?
Fala aí, Verandilson. Acho que é importante.
No teu nome, a senhora procura a sua unidade de saúde, o seu postinho, e procura conversar com a enfermeira, que ela vai orientar. Então, atualmente, a equipe do NASF esse ano foi ampliada, né? Então tem mais dois fisioterapeutas. Esses fisioterapeutas, eles fazem um primeiro contato, identifica a necessidade e eles automaticamente podem fazer a liberação, que é quando vai se marcar na regulação, né? O município tem um serviço, que só esse mês a gente conseguiu liberar 56 vagas de novos pacientes. Tem a UPA, e tem essa questão que Arthur falou, que tem municípios que é longe, acaba não vindo quando é liberado, então a gente consegue também disponibilizar um número considerável de vagas para novos pacientes em fisioterapia na UPA, e nos casos que a gente não conseguir atender nos dois serviços que tem do SUS, tem um serviço complementar que atualmente é a Casa de Saúde, que também oferta essa demanda.
Uhum. Bom, vamos lá, quem mais está aqui? Nil, ela quer saber, é uma pergunta parecida, quais profissionais de nível superior vão ser usados no centro, que vão ser aproveitados? Está sendo levantado ainda, né?
Na verdade, hoje a gente já tinha respondido naquela hora, né? Isso. Que seriam, na grade, 5 fisioterapeutas, né? A gente tem a demanda de terapia ocupacional, a gente tem psicologia, a gente vai incluir a assistência social, que não estava no rol de serviços, né? De profissionais essenciais. Tem profissional enfermeiro ou enfermeira, né? Técnico de enfermagem e
Além disso, a gente tem também três especialidades médicas, que é a otorrino, né, o ortopedista ou o neuro, e também ou fisiatra, né, e o oftalmologista.
Aqui a Silvana Rondon dizendo: Nil, quer dizer que as pessoas que vão para a UPA procura tratamento de varizes, de espuma densa, não tem. A médica passa remédio, meia e pronto. Realmente a enfermeira do postinho tinha razão. O governo pode até ter liberado, mas aqui não faz. E nem caminha para onde faz. Tem que pagar se quiser, está dizendo a Silvana. A Patrícia Gomes diz: Arthur, por que tem quantidade de ficha limitada com a Roberta? Fui lá 11h40, Kátia, que atende super mal, diz ela, informou que não tinha mais ficha. Lembrando que o Roberto atende todo mundo com paciência, mas a Kátia é sempre mal educada. É a Patrícia Gomes. Ela está falando de que posto?
Patrícia, eu acho que é do Sobreira.
Sobreira, né? Essas profissionais são de lá, né?
Não, Patrícia, a que está falando aí. Eu já conheço a Patrícia também ela já vem acompanhada com a gente há um bom tempo. Mas é importante a gente pegar esse registro, né? E aí eu vou conversar com Roberta, que é a responsável pela central de regulação, para que ela leve ao conhecimento da equipe essa reclamação, Nil, para que a gente possa melhorar esse atendimento.
A ouvinte aqui, Fátima Silva, reclama da falta de reumatologista. 10 meses ela espera e nada. Como é que está a demanda aí para reumatologia?
Então, tem dentro daquele fluxo, eu posso até deixar contigo aqui, Nil Júnior, a tabela que a gente tem do acompanhamento, né, desses 5 primeiros meses que a gente vem fazendo, né, para você ter uma ideia, a média que a gente libera mensal aí de consultas é uma média aí, em janeiro a gente liberou 56 consultas com reumatologista, fevereiro 31, né, em março a gente não teve porque o profissional estava de férias, né, em abril a gente liberou 37, em maio a gente liberou 40. Então, esse número ele varia de acordo com essa situação. Se é um paciente novo, né, esse paciente ele vai ter que ter uma volta. Então, esse número ele oscila de acordo com esse comportamento. Mas aí é interessante fazer o registro dessa demanda, dizer que a gente está dispensando, mas é aquela situação, Nil. A gente, inclusive, está discutindo com a macro região de Serra Talhada e com as três regionais de saúde, Arco Verde, Serra e Afogada da Ingazeira, né, um projeto de intervenção nessas três regiões para aumentar a integração da rede de serviços. Ou seja, acabar muitas vezes com essa demora, ou então minimizar, vamos ser mais realistas, minimizar esse processo de demora que acontece na fila. É tanto pensando nisso que a gente inclusive está agora investindo na área da ciência farmacêutica, lançando um aplicativo, né, Meu Remédio. Eu vou apresentar para vocês no segundo momento, que a população vai ter acesso. E eu já conversei com o Alberto também, lá de Jaboatão dos Guararapes, que é aquele aplicativo que ele lançou da minha consulta, para que a gente possa estar aplicando aqui também, e essas pessoas poderem estar acompanhando através da internet como é que está andando esse processo dela dentro da secretaria.
Aqui o Henrique Vinícius parabenizando pelo trabalho com o projeto para a visão que é oferecido nas escolas. Está dizendo aqui que foi muito rápido, que continuem assim. Que trabalho é esse?
É o seguinte, a gente tem dois projetos. A gente tem um projeto junto com o governo do estado, né, que é o Boa Visão do Estado, que trabalha nas escolas estaduais. E a gente fechou uma parceria com o LAFEP, onde a gente faz a consulta com os profissionais nossos, da nossa rede, né? Todos os exames necessários, e se a pessoa precisa de óculos, o LAFEP, que é pelo governo do estado de Pernambuco, ele oferta o óculos a preço bem acessível, R$ 35,00, para você ter ideia, o óculos com a estrutura toda montada já. Então, a gente está organizando esse processo, Nil, para ampliar, né, a oferta desse serviço e melhor atender a nossa população.
Queria perguntar para o secretário, porque demora um raio-x, estou esperando desde novembro, meu filho tem um problema seríssimo na coluna. É mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Adalberto, também está esperando, só que o Adalberto é ressonância, isso daí é raio-x, né?
Já com relação ao raio-x, por isso que é bom a gente vir para o debate aqui, para poder estar recebendo essa demanda. Eu sempre falo, dentro do conselho, inclusive, que uma grande participação da população, né, respeitando até a lei 8.142, se dá através do RAID aqui. Uhum. A gente tem que respeitar esses, esses comportamentos de região. E é bem interessante, porque essa não era a primeira reclamação, Nil, com relação ao raio-x. E ontem eu recebi uma e agora estou recebendo outra. Então eu vou estar verificando isso com o pessoal da regulação, porque é, habitualmente não é um problema que a gente enfrenta, certo? E se está chegando essas queixas, eu vou estar verificando para poder estar resolvendo essa demanda.
Aldenice Araújo, o médico solicitou a tomografia em janeiro, até hoje não conseguiu marcar. O que, que ela deve fazer?
Se ela não conseguiu marcar, é porque, pelo histórico, pela organização do serviço, ela ainda não foi na central de regulação. Ela tem que vir na central de regulação, Nil, para poder dar entrada, porque a gente restringiu tomografia e ressonância, a gente concentrou a marcação aqui na central, né? Já que era procedimento de alta complexidade, é marcado no sistema específico do estado, que é o CMCE. Então, a pessoa tem que procurar a central de regulação para poder fazer a marcação.
Maria de Fátima tinha consulta com a nutricionista Mayara Pires na UPA em fevereiro. Por motivo superior, perdeu. Aí é um dos problemas, né? Agora está com dificuldade para voltar. Okay. Pois é, quando perde assim... Vê só. Por isso que, viu, Fátima, quando marcar... Hoje a gente está vendo tanta dificuldade de conseguir marcação para esse povo. O pessoal reclamando, principalmente em relação à UPA. Eu quero só dizer que ninguém escuta a UPA, ninguém da UPA fala. É um trava que eu já tentei até ver a Secretaria de Saúde... E é um angu de caroço. Mas, enfim, perder. O ideal é bote na agenda como prioridade e não vá fazer outra coisa para perder a
consulta. Você falou uma coisa importante. Eu não sei qual foi o motivo que levou a Maria de Fátima a não comparecer. Mas, Nil, outros casos, né? A gente conversa com a pessoa e diz, eu não podia deixar de ir pegar o meu filho na escola, um exemplo. A gente tem outras pessoas na família que podem se organizar para poder ir pegar. E aí as pessoas muitas vezes colocam um serviço de saúde como uma segunda opção dentro do quadro de necessidade. Existem vários casos, gente, que a pessoa consegue o acesso e falta, né? Pra você ter ideia, aí a gente tinha um percentual de falta muito alto, em torno de 28% no geral do município. Então, de 1.000 consultas que era dispensada, né, aproximadamente aí 280 pessoas faltavam. E isso faz com que a gente tenha um aumento nessa fila. O sistema mesmo é orientado a travar. A pessoa que faltou, né, a consulta, no mínimo aí ela passa 30 dias sem conseguir o acesso novamente à consulta especializada. Então eu oriento ela, a Maria de Fátima, né? Como é um caso atípico de falta, ela procurar a unidade básica dela de saúde novamente ou então ligar para o 3838-1575, né, para falar com o pessoal da regulação. E Mayara também atende, além da UPA, ela atende também no nosso Centro de Saúde da Mulher e da Criança, como nossa nutricionista lá também. Então é interessante fazer esse espaço, essa discussão, para poder estar verificando isso.
Bom, vamos às últimas participações. Eu quero dizer que as participações estão encerradas, apesar do monte que chegou aqui. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui. Diga lá e pedir ao Arthur Verandil, se a gente tiver alguma demanda aqui, seu objetivo para dar tempo. Você diga lá.
Nil, bom dia. Eu estou com a endoscopia para fazer. Está com 2 anos que eu me embato aqui no postinho do Sobreira. E até agora nada. Fala aí com o secretário para ver
okay.
Se desenrola.
É o mesmo caso da Damiana Bezerra. O esposo espera marcar endoscopia há 1 ano. O que é que está vendo com endoscopia?
Então, a gente faz endoscopia na UPA, né? Então, eu vou entrar em contato com a nossa diretoria para poder ter um esclarecimento sobre esses casos. Eu sei que a UPA estava tendo uma dificuldade com relação a aumentar a cota que era dispensada para os municípios por uma questão financeira, mas eles estavam tentando resolver junto à Secretaria Estadual de Saúde, né? E, inclusive, em uma das reuniões nossas da CIB, dentro das especialidades que a gente viu uma maior necessidade, a neurologia estava dentro, e a gente até solicitou que eles aumentassem a cota de neuro, mas eles estão com essa dificuldade financeira aí que estão resolvendo com o Estado. Mas eu vou verificar para poder dar essa resposta da endoscopia.
Você diga lá.
Oi, Nil, bom dia. Nil, eu procuro o hospital regional, apesar que a gente vê que eles lá não gostam, que eles perguntam por que não procurou o posto. Como é que a gente vai procurar o postinho, se quando chega no postinho eles mandam ir para lá e a pessoa fica sem entender? Eu vou logo diretamente para o regional.
É, a grande questão é o que é que, se quando é urgência e emergência, a prioridade é hospital, quando é algo que pode ser resolvido pela atenção básica, BS, no meio desse caminho tem a casa de saúde como rede complementar. Diga você.
Bom dia, Neu Júnior. Eu sou Maria do Batão Sebastião. Essa fila do Exílio Leite para fazer tomografia é um tormento, é um sofrimento. Meu esposo esperou um ano pela essa tomografia e terminou morrendo e a tomografia não saiu.
Isso depende da UPA, é? Também é UPA não, a tomografia ou não?
A tomografia, eu dependo da Secretaria Estadual de Saúde.
Nossa, né? Mas um ano, demora isso tudo?
Depende, é por isso que eu lhe falei. Agora a gente fez a otimização da fila, né? Mas aí tinha profissionais que solicitavam que não eram habilitados para poder solicitar, porque não estavam seguindo o protocolo. Então, infelizmente, a gente teve que fazer essa revisão. E hoje, por exemplo, um médico do PSF ele não pode mais solicitar uma tomografia. Tem que ser um médico especialista, por exemplo, da área, que vai ter competência de poder avaliar. A gente tem que seguir o protocolo que o próprio Estado implantou.
Pergunta do Neto, quando é que a psicóloga volta à UPA especialidade? Você tem alguma informação?
Então, eu estava vendo aqui, Nil, o meu quadro de consultas. A gente está tendo um problema também. Já tem 2 meses com problema com o setor de endoscopia. Eu vou estar verificando aqui, né, para poder dar uma resposta mais concreta naquela indagação que foi feita. A gente dispensou, mas a quantidade de exames foi menor. A psicóloga, a gente já tem 2 atuando na rede municipal. A gente tem uma psicóloga no nosso CAPS e uma psicóloga lá no Centro de Fisioterapia, né, que atua no processo de reabilitação e acompanhamento também de alguns casos, né. Já com relação à UPA, eu vou ter que me remeter à diretoria da unidade lá para poder estar tendo uma resposta.
Você diga.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, Arthur. Bom dia a você, Jair Paju. Eu gostaria de saber, Arthur, se vai ter seleção para se vai poder ser entregue currículos para o centro de especialização. E também minha unidade de saúde que eu vou sempre é aqui, o Mandacaru. Certo? Ok.
Aquele que você já falou no primeiro bloco, não tem prazo, aí está aguardando para anunciar seleção, é isso?
É porque a gente está discutindo justamente esse modelo de gestão. Eu acho que com essa volta da gente lá da visita do de Goiânia, a gente já vai ter um panorama, né, de como é que vai funcionar.
Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Sou Déa Solange do Sobreira. A questão de tomografia é verdade, porque minha menina teve uma crise muito grande de rins. Ela tem problema de rins. E foi o doutor Saulo que pediu para ela fazer na UPA e ela não conseguiu.
Não conseguiu. É aquela questão que a gente já debateu. Você diga.
Nil, bom dia. Eu gostaria de ressaltar sobre essa Roberta. Ela acha que tem um rei na barriga, realmente.
Eita,
mas ela está lá para atender o povo.
Quem é Roberta?
Esse pessoal que atende a rede SUS, eles têm que entender que eles têm que aprender a lutar com o povo. Acham que tem um rei na barriga, principalmente essa Roberta, que saiu dentro dos matos para vir para cá, e acha que tem um rei na barriga, é melhor que todo mundo. E quanto ao rapaz Bruno, que trabalha no posto Mandacaru, ele é muito antipático. E da última vez que as reclamações contra ele, ele disse que sofria assédio de toda maneira. Faz-me rir, viu, Bruno? Porque você não é essas coisas não, meu querido. Você tem que ver que tipo de pessoa que tá te assediando pra você não tratar mal todo mundo, tá? Fica aí, Arthur, pra você. Essa reclamação minha.
Tá aí, a queixa. Pronto. Luciete Almeida, Nil, faz exames de vista pelo SUS e como é que faz?
Faz sim. A pessoa, ela dá entrada na unidade básica de saúde, de lá ela vai ser encaminhada para o oftalmo, e o oftalmo ele faz todos os exames necessários.
Diga lá.
A filha que ela precisa passar no neurologista de 3 em 3 meses. Agora, uma peregrinação, eu chegar lá na UPA de 3 em 3 meses. Minha sorte é Roberto, mas nem toda vez ela pode me dar a consulta, porque ela tem um problema que tem que estar no neurologista de 3 em 3 meses. Eles que tem que ver ela de 3 em 3 meses, quer queira, quer não. E aí? Como é que vai fazer com tanta vaga?
que ela diz que não tem vaga, só vem uma vaga, só vem uma vaga.
E ela está dizendo que a sorte é Roberta, quer dizer, uma bateu agora há pouco, essa daí está elogiando, é difícil essa questão, né? Mas diga lá, Arthur.
Então, a demanda de neurologia, a gente já identificou que a gente precisa aumentar, inclusive foi aquilo que eu lhe falei, a gente, até o Hugo, secretário de saúde de São José do Egito, junto conosco, apresentamos na última CINE um pleito solicitando ao Estado um aumento, né, dessas cotas de neurologia. Inclusive, existem especialidades que a gente nem usa tanto, então a gente propôs uma permuta, né? Diminuir de uma que a gente não usa tanto para outra que a gente precisa. E Patrícia, na conversa, disse que ia estar vendo essa questão, mas ela também apresentou uma dificuldade com a relação ao profissional, né? A disponibilidade do profissional em estar atuando, né? Aumentando a quantidade de dias. No caso, ele deixaria de vir um para vir dois dias por semana no atendimento especializado. Então, a gente vem discutindo isso. É um pleito nosso, né? Como também foi um pleito que a gente solicitou a rede complementar aqui, a instalação de UTI, né? A instalação de ressonância magnética, para que a gente, inclusive, Nil, possa ofertar esses procedimentos aqui e deixar de estar enviando esses pacientes para a Serra Talhada ou mesmo para Recife. E eu fiquei surpreso, a rede complementar falou conosco há pouco tempo, dizendo que já estava estruturando o serviço de ressonância. Então, a gente estuda até junto ao Estado a possibilidade de, em horários ociosos, que esse aparelho, por exemplo, após a instalação, ele estiver aqui em Afogados da Ingazeira, a gente começar a utilizar ele para poder zerar essas demandas, né? É mais ou menos copiando uma ideia frente ao que aconteceu em São Paulo do programa Corujão, né? Então a gente está vendo essa possibilidade, mas para isso eu primeiro tenho que ter o aparelho aqui. E eu tenho um fator mais grave, porque quem dispensa isso aqui para a gente é o Estado, então eu tenho que pedir para o Estado financiar essa ação para a gente.
Duas últimas questões para fechar a conta. Eu estou com o tempo estourado, diga lá.
Bom dia, Neu Júnior. Aqui é do Silene, do bairro São Francisco. Na UPA já tem psicóloga que eu faço tratamento lá e eu já voltei com acompanhamento.
Pronto, essa dá uma boa notícia. Você, diga lá, cadê você?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Helena, do Bairro da Ponte. Nil Júnior, eu gostaria de saber, perguntar a esse moço aí, como é que fica a situação dos pacientes que precisam fazer esses exames que aqui não faz, como no caso, uma ressonância, que já está com mais de um ano ou mais de um ano já, que eu nem sei mais a data, mas de tanto tempo que faz, que eu estou nessa fila de espera e nunca chega, e eu precisando. Eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho hérnia de disco, tenho vários problemas, e estou precisando muito de fazer esse exame. E como é que fica a situação?
Arthur.
Então, minha amiga, se você quiser conhecer o moço, eu estou na Secretaria de Saúde e eu lhe atendo sem problema nenhum para lhe explicar. Veja bem, a gente tem lá uma fila também, Nil, é importante dizer isso aos pacientes, que existem casos de ressonância que eu tenho tumor cerebral, eu tenho casos de neoplasia de câncer, né? Que dentro dessa cota o médico da regulação prioriza esses casos, né? Então é interessante a gente frisar aqui. Eu queria ter uma disponibilidade para poder atender a toda a demanda. Mas, minha amiga, diante de um quadro de avaliação, quem vai dizer a sua prioridade é o nosso profissional médico. Então, se você está tendo essa dificuldade, venha me conhecer, porque eu quero conversar com você, escutar essa sua demanda, para poder lhe atender da melhor forma possível e também verificar o porquê que você não fez isso antes, tá certo?
Lucinha Amaral quer saber se tem nutrólogo aqui em Afogados pelo SUS.
Não, a gente não tem. Tem nutricionista, nutrólogo a gente ainda não tem.
Eu sou burro, ignorante, qual é a diferença mesmo?
É porque tem um profissional médico com especialidade que cuida disso, da nutrição do profissional.
Ah, entendi. É o médico e não necessariamente...
Não, é o nutricionista, entendi. É um médico.
Uhum, formação, entendi. Agora eu entendi.
Agora a gente tem nutricionista que é bom, viu?
Tem, que vale tanto quanto o nutrólogo.
Quanto um, correto.
Eu quero agradecer os dois, agradecer a Verandilson, agradecer a Arthur. É normal, a gente vai falar, falamos bem do centro de reabilitação, várias perguntas. Mas aí a coisa vai girando pelo que a população tem mais necessidade de perguntar e nos cabe encaminhar estas demandas. Então quero agradecer o Arthur, agradecer o Verandilson e a gente vai ter outros tantos momentos para falar sobre isso. Arthur, muito obrigado. Aí, hein? Pois não.
Nil, muito obrigado. Eu queria dizer que eu acho que essas demandas, por exemplo, é bom a gente sempre estar vindo aqui para poder estar escutando. O termômetro é esse, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas participam e colaboram com a gente, porque a gente consegue ter uma participação ampla através da rádio. E você pode ver aqui que o que eu anotei aqui de demandas, né, para poder estar conversando e discutindo com a equipe, é muita coisa. Então eu acho importante, estou à disposição e espero poder voltar em breve já com algumas respostas positivas frente ao que foi apresentado hoje.
Obrigado, Verandilson. Valeu. Obrigado. Acabou.